É hoje nosso convidado José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, numa altura em que o país começa a discutir o tema da eutanásia, um tema que surgiu no debate público por causa do manifesto Direito à Morte Assistida, divulgado há dias atrás e que contém assinaturas de várias personalidades da vida portuguesa, entre elas alguns médicos. É o tema forte para a conversa dos próximos minutos, porque esta é uma questão que mexe muito com o exercício da medicina. Na próxima hora, vamos também saber que expectativas tem o nosso convidado sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde, agora que se abre um novo ciclo político. Está na Renascença, no programa A terça à noite entrevistamos o bastonário da Ordem dos Médicos. Doutor, muito obrigado por ter vindo. E eu começava por lhe perguntar se estava à espera que este debate da eutanásia surgisse desta forma no debate público e com esta rapidez, porque parece que estamos já em vésperas de um debate parlamentar.
Boa noite, obrigado pelo convite. Não posso dizer que estivesse à espera, não estaria à espera, porque não havia uma sensação de premência na sociedade portuguesa relativamente à discussão da questão da eutanásia, e por isso ela até hoje nunca tinha sido colocada. Mas tendo sido, obviamente que nem eu pessoalmente, nem a Ordem dos Médicos, se iria eximir ao debate, e cá estamos para o debate, para desmistificar também algumas questões relacionadas com a eutanásia, para darmos o nosso contributo para o esclarecimento das pessoas.
Mas os médicos que foram principais, enfim, alguns médicos que foram os principais promotores deste manifesto, não o contactaram previamente antes de lançarem esta iniciativa?
Sim, contactaram, até para avaliar da possibilidade de eu próprio poder assinar o manifesto. Mas foi poucos dias antes, portanto, o momento foi semelhante. Mas, Maria, eu gostaria de começar por dizer que eutanásia significa morte boa. Morte boa é o que todos nós queremos. Que assinar um manifesto por uma morte assistida ou por uma morte digna, todos nós assinaríamos. As mortes no hospital são mortes assistidas, todos nós preconizamos uma morte digna para nós e para todas as pessoas. Portanto, a questão não é nem ter uma boa morte, nem ter uma morte assistida, nem ter uma morte digna, que todos nós concordamos com esses objetivos.
É ter uma morte provocada?
É ter uma morte provocada, ter uma morte deliberadamente antecipada, alegadamente feita sob pedido livre, consciente e informado. E essa é uma questão muito sensível, e aquilo que se tem verificado noutros países é que nem sempre é assim, como, por exemplo, promover a morte antecipada de alguém com uma doença mental, mas que nem nunca teve sequer um internamento hospitalar, ou seja, que foi uma pessoa que conduziu a sua vida, apesar de ter um transtorno mental, nomeadamente uma depressão, é algo que ultrapassa as fronteiras. E são dados exemplos de outros países, são exemplos muito dispares. E seria bom que as pessoas avaliassem exatamente o que se passa em cada país, para percebermos que há diferenças em termos de avaliação. Há países que reservam a eutanásia exclusivamente para situações verdadeiramente terminais, enquanto, por exemplo, o manifesto fala apenas em sofrimento e não coloca qualquer critério de se tratar de um doente terminal. Fala apenas, inespecificamente, em sofrimento que seja percepcionado pelo próprio como intolerável. Ora, isto é tão subjetivo e indefinido, depende de tantos critérios e fatores, nomeadamente fatores sociais. Há pessoas que estão desempregadas e que suicidam. Será que, em vez de nós nos empenharmos em tratar essas pessoas, vamos considerar agora, ao invés disso, ajudá-las a morrer porque estão deprimidas? Portanto, há aqui tantas questões complexas que, obviamente, é necessário um amplo debate para que todos saibam do que estamos a falar. E não pode ser tomada uma decisão acelerada apenas por um circunstancialismo político, porque seria politizar a questão da eutanásia, que não deve ser nem politizada, nem transformada numa questão religiosa. É uma questão que nos diz respeito a todos.
Não é uma questão de liberdade. Os defensores deste manifesto dizem que se trata aqui de uma, enfim, de abrir a porta a uma liberdade individual e aquilo que até já chamam um direito fundamental.
Não, não é uma questão de liberdade individual, porque infelizmente nós não temos habitualmente a liberdade de escolher o nosso destino. O que devíamos ter liberdade e direito era ter uma vida digna. Todos devíamos ter uma vida digna, todos devíamos nascer com a mesma igualdade de oportunidades. Isso não acontece. Portanto, quando não temos direito todos a uma vida digna, queremos usar um eufemismo para dizer que tenho a liberdade de escolher uma morte digna. Mas, de facto, não é isso que está em causa. E se nós analisarmos concretamente as situações a que são aplicadas decisões de eutanásia, nós vemos que depois há uma contradição entre a teoria e a discussão abstrata e a prática e a forma como a eutanásia é aplicada.
Vamos então tentar aqui esclarecer algumas das questões desse debate que muita gente e, sobretudo, muita gente da classe médica tem vindo a exigir em torno desta questão. De que é que estamos? O senhor acabou de dar uma definição de eutanásia que não é a definição que as pessoas associam. O que é preciso distinguir? O que é a eutanásia propriamente dita e o que é que são outras formas de ajudar as pessoas a morrer? Tem-se falado muito, por exemplo, também nos cuidados paliativos, enfim, em encarniçamento terapêutico. Vamos tentar diferenciar
essas
questões.
Vamos falar disso tudo.
Comecemos pela eutanásia. O que é exatamente a eutanásia?
Eutanásia é boa morte. E boa morte todos nós queremos. A palavra
então,
eutanásia significa boa morte. Foi associada à morte antecipada, mas erradamente. O que é preciso é que as pessoas entendam o conceito e que quem possa não ser a favor da legalização ou descriminalização da eutanásia, entre aspas, não é porque esteja a favor de uma má morte, porque parece que as pessoas se dividem em duas, é os que defendem uma morte digna e os que defendem uma morte com sofrimento.
Que se deve sofrer até ao fim.
Isso é completamente errado e é uma mistificação. Todos nós defendemos uma morte sem sofrimento. O que está em causa é antecipar deliberadamente a morte ou não. E a verdade é que, pegando um exemplo concreto, porque os exemplos concretos
ajudam a perceber.
Uma senhora, conforme vinha num órgão da comunicação social, portuguesa, que foi à Suíça há alguns anos, morrer. Portanto, ser-lhe praticada eutanásia. Era uma senhora divorciada, sem filhos, vivia sozinha, tinha um cancro e foi eutanasiada porque tinha dores insuportáveis e tinha medo de perder a autonomia. Tinha medo depois de perder a autonomia, não ter apoios e ficar numa situação dramática. Ora bem, dores insuportáveis, medo de perder a autonomia. Não há razão para as pessoas terem dores insuportáveis hoje com os conhecimentos médicos e científicos que existem atualmente. Portanto, não há razão para as pessoas terem medo de dores insuportáveis. O que podem precisar é de acesso a uma unidade de cuidados paliativos para que possa ser exercida uma paliação adequada para tratar a dor.
Aliás, o receio da dor praticamente em Portugal, não é?
Mas é, então, essa devia ser a discussão primordial. Era as pessoas terem direito. É que se quer dar o direito às pessoas terem acesso à morte antecipada sem que tenham previamente o direito de aceder a uma unidade de cuidados paliativos. E a verdade é que aquilo que se verifica é que as pessoas que têm acesso a uma unidade de cuidados paliativos normalmente já não querem morrer. Porquê? Porque deixam de estar em sofrimento e as suas dores são adequadamente tratadas. Portanto, não é preciso eutanásia para evitar o sofrimento das dores. Segundo,
mas há médicos que dizem que não, que os cuidados paliativos são bons, mas que não resolvem todas as situações.
Não resolvem todas as situações a 100%, mas todos nós temos algumas dores durante a vida, certo?
Sim.
Ou seja, não queremos ter uma vida 100% sem dor, porque isso é uma coisa que não existe. Nem queremos ter uma vida com 100% ausência de sofrimento, porque isso também não existe. Todos nós sofremos em alguma fase das nossas vidas,
mas
sejam dores físicas ou psicológicas.
Hoje em dia é evitável.
Isso 100% não faz sentido discutir a questão, certo, dos 100% ou de todos os casos. Até porque, em última instância, se não fosse possível, então há o recurso da sedação terminal para evitar o sofrimento físico das pessoas. E a sedação terminal pode antecipar a morte. Mas a sedação terminal não visa matar o doente, visa aliviar-lhe o sofrimento, de facto, portanto, não é eutanásia. Porque eutanásia é antecipar deliberadamente a morte, e é esse o objetivo. A sedação terminal num doente em que não houvesse outra alternativa não visa antecipar-lhe a morte, visa aliviar-lhe o sofrimento. Uhum. Portanto, não há nenhuma circunstância em que seja preciso eutanasiar alguém para lhe evitar o sofrimento, desde que esse alguém tenha acesso a uma unidade de cuidados paliativos. O outro receio desta senhora era ficar incapacitada, era perder a autonomia. Essa é uma questão de apoios sociais. Ou seja, esta senhora que vivia sozinha sabia que se precisasse de apoios corria o risco de não os ter, então preferiu morrer. Mas não foi porque preferisse morrer. Foi porque teve receio de não ter alguém que a ajudasse quando ela precisasse de ajuda externa. Ora, isto é cruel. As pessoas serem obrigadas a optar pela morte porque a sociedade não os apoia numa fase da vida em que necessitam desse apoio, é cruel. Não é eutanásia, é crueldade da parte da sociedade. Portanto, se houver mecanismos sociais de apoio às pessoas que necessitam, as pessoas já não querem morrer. Portanto, o que a eutanásia vem tornar desnecessária é a solidariedade social. Em certa medida, é uma medida antissocial, porque as pessoas com menos recursos, com menos posses, os mais pobres, que não têm acesso, que não podem contratar uma empregada 24 horas por dia para os ajudar, vão ser esses que vão ser obrigados a optar pela eutanásia, mas não é uma opção livre, consciente e deliberada. E aquilo que se verifica nos vários inquéritos que têm sido feitos é exatamente esse. O problema não são as dores. O problema principal das pessoas é tornarem-se um fardo para as famílias, o que é cruel, ou perderem a autonomia e depois não terem apoios, o que é igualmente cruel. E nós solucionarmos esta insuficiência de solidariedade social com a eutanásia, eu, na minha visão pessoal, não é o caminho. Não é um caminho. É claramente um recuo civilizacional, porque a nossa civilização e a nossa cultura europeia, o Estado social, procura-se que evolua no sentido de apoiar as pessoas que necessitam, não é no sentido de apoiar, de ajudar a morrer as pessoas que necessitavam de outro tipo de ajuda que a sociedade não está disponível para lhe disponibilizar. Eu acho que isso é claramente cruel. Portanto, eu diria, não há nenhum exemplo, e dêem-me um exemplo concreto de uma situação em que, para evitar o sofrimento, seja preciso a eutanásia.
Que têm sido muito falados, pessoas que têm uma doença incurável, que não têm hipótese de sobrevivência e que acham que estão a ser sujeitas a um tratamento que não as leva a lado nenhum.
Essa situação também se resolve com a declaração antecipada de vontade. Se as pessoas têm receio que lhes possam estar a ser aplicadas medidas de prolongamento da vida que as pessoas não querem receber, a declaração antecipada de vontade, que é a base do exercício da medicina, que é o consentimento informado, ninguém pode fazer nada, nenhum médico pode fazer nada a um doente desde que este não autorize. Portanto, se em última instância um doente recusar tratamentos que lhe visam prolongar a vida, não tratamentos que lhe visam aliviar o sofrimento, ou seja, esta recusa de tratamento não é obrigar os doentes ao sofrimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e há de facto muita confusão de conceitos nesta matéria. Aqui estamos a falar de distanásia, do encarniçamento terapêutico, de nós usarmos todos os recursos possíveis e imaginários para impedir a pessoa de morrer. Isso é distanásia. Isso é condenado por todas as religiões, isso é condenado pelo Código Deontológico da Ordem dos Médicos, ou seja, os médicos estão proibidos de prolongar artificialmente a vida dos doentes contra a vontade destes, ou desde que não haja perspectiva de recuperação, porque fazerem não seria estarem a violar o Código Deontológico. Portanto, se um doente numa situação... Vamos dar um caso mediático de um grande cientista, o Stephen Hawking. Sim. O Stephen Hawking, que teve esclerose lateral, que teve e tem, porque ainda está vivo, esclerose lateral amiotrófica aos 20 e poucos anos, como infelizmente é habitual, já tem esclerose lateral amiotrófica e está vivo há mais de 50 anos. Porquê? Porque quer, obviamente, e porque tem medidas de suporte de vida. Se porventura ele dissesse, não, eu não quero que me tratem mais, ele já teria morrido há muitos anos.
E teria morrido com sofrimento?
Não, porque não é preciso morrer com sofrimento. As pessoas associam...
É porque eu deixo-me então acrescentar um outro caso que se tornou um ícone da causa a favor da eutanásia, que é o caso de Ramón San Pedro, que correu o mundo e que foi sempre dado como um caso em que aquela pessoa dizia, eu não quero continuar a viver desta forma.
Eu não conheço a história clínica toda do Ramon São Pedro durante os 29 anos em que viveu tetraplégico. Certo. É evidente que ele só viveu porque teve medidas de suporte de vida. Sim, certeza que teve complicações para um doente que está tetraplégico. Se não se tratarem as múltiplas complicações que vão surgindo, ele morre. Portanto, se ele recusar com a declaração antecipada de vontade, dizer eu não quero que me tratem complicações clínicas que me possam surgir, ninguém as pode tratar e ele já teria certamente morrido há muitos anos.
Sem sofrimento.
Não implica sofrimento, porque se uma pessoa morrer com uma pneumonia, a alteração dos gases do sangue, nomeadamente o aumento do dióxido de carbono no sangue, provoca uma anestesia por mecanismos físicos, como os gases anestésicos. Portanto, o doente fica anestesiado e morre sequer sem saber que está a sofrer e que está a morrer. Mas, se porventura estivesse em sofrimento, lá está as medidas de paliação, evitar-lhe o sofrimento. Portanto, mesmo o caso do Ramon São Pedro, se ele não tivesse medidas de prolongamento da vida, certamente já teria morrido há muitos anos. Enfim, depois teve necessidade, porque a eutanásia foi-lhe recusada, de combinar com os amigos uma forma de suicidar sem ninguém poder vir a ser incriminado. Mas quem está tanto tempo nessa situação, se não se tratarem as complicações clínicas que são inexoráveis, ele certamente já teria falecido. E eu volto a repetir, nenhum médico pode aplicar medidas terapêuticas a um doente contra a vontade deste.
Portanto, isso é o que está previsto no testamento vital, que é uma
está
coisa
previsto
que
no testamento vital e no Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Já estava previsto no Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Portanto, o testamento vital não veio acrescentar nada, exceto tranquilizar as pessoas, porque podendo elas ter um mecanismo legal de assinar um papel onde dizem eu não quero que me façam encarniçamento terapêutico, eu não quero que me apliquem medidas que me prolonguem artificialmente e com sofrimento da vida, as pessoas ficam mais tranquilas assinando esse papel e o médico é obrigado a respeitá-lo.
Como seria respeitar? Se há muita gente a recorrer ao testamento vital em
Não,
Portugal?
Foram muito poucas pessoas que recorreram ao testamento vital. Poucos milhares de pessoas que o fizeram, portanto, uma percentagem ínfima da população.
E porquê é que acha que, enfim, parecendo haver tanta gente agora disponível para assinar este manifesto, que haja tão pouca gente a fazer uso desse instrumento?
Não sei exatamente.
Está pouco divulgado, as pessoas não sabem.
Certamente está pouco divulgado. Também não será uma primeira preocupação das pessoas. Também obriga as pessoas a confrontarem-se com a sua perspectiva de morte e é algo que nós temos dificuldade em fazer. E a assinatura da petição pública da eutanásia é algo mais fácil de fazer porque é feito a pensar sobretudo nos outros, até mais do que em nós próprios, e por um mecanismo de piedade, de aliviar o sofrimento e, portanto, de compaixão. Ora, quando não é necessário matar ninguém para lhe aliviar o sofrimento e para ter compaixão dessa pessoa. Ter compaixão dessa pessoa, se calhar será mais dar-lhe uma vida digna do que antecipar-lhe a morte. Mas há uma confusão de conceitos que leva as pessoas com facilidade e todos nós diremos, mas vamos prolongar o sofrimento de alguém? Todos nós vamos dizer que não. É uma intuição natural e, portanto, eu não me espanta que possa haver muitos milhares de pessoas a assinar a petição sobre a eutanásia, porque o fazem com o espírito de vamos evitar o sofrimento desnecessário das pessoas. Só que, porque não têm o conhecimento das experiências de outros países, porque não têm o conhecimento dos recursos médicos, porque não têm o conhecimento das unidades de cuidados paliativos a funcionar com qualidade, as pessoas pensam que é necessária a eutanásia para evitar o sofrimento das pessoas. Ora, esse é o erro, não é necessária a eutanásia para evitar o sofrimento das pessoas, não é necessária a eutanásia para as pessoas terem uma morte assistida e para terem uma morte digna. Porque é nisso que se empenha o conhecimento médico e científico, é para isso, é por isso que a Ordem dos Médicos criou uma competência em medicina paliativa e que preconizamos a formação de cada vez mais médicos na área da medicina paliativa e que defendemos um aumento das unidades de cuidados paliativos e esperamos que não se cometa o erro de as associar aos cuidados continuados. os cuidados paliativos não devem estar integrados na rede de cuidados continuados. As filosofias são completamente diferentes.
No fundo são para pessoas
é completamente diferente.
Idosas,
infelizmente,
com doenças crónicas.
O anterior governo cometeu o erro de querer associar os cuidados paliativos aos cuidados continuados e parece-nos que este governo está a cometer o mesmo erro. Esperemos que atempadamente perceba que cuidados continuados e cuidados paliativos são realidades completamente diferentes, enquanto, por exemplo, os cuidados continuados são essencialmente extra-hospitalares, uhum. Os cuidados paliativos têm um imenso, enorme componente intra-hospitalar. Portanto, não podem ser tratados, legislados e regulamentados da mesma maneira e submetidos à mesma filosofia, porque são questões completamente
diferentes. Mas, Sr. Doutor, tendo em conta o debate que está no país, diria que é uma emergência que se crie, de facto, essa rede de cuidados paliativos no país. Há um colega seu, Dr. Rui Nunes, que tem dito que não faz sentido esta discussão enquanto não houver uma rede de cuidados paliativos no país inteiro e que, no fundo, de acordo com isso que me está a dizer, permite às pessoas perceberem qual é a diferença entre estar numa situação terminal, mas com acesso a cuidados paliativos, ou estar numa situação terminal, como infelizmente muita gente está, sem acesso a esses cuidados.
Eu acredito que até as pessoas que assinaram o manifesto deviam exigir, primeiro, tivéssemos uma rede de cuidados paliativos adequada, porque defendem a liberdade de opção das pessoas. Mas as pessoas não têm liberdade de opção se não tiverem liberdade de acesso a uma unidade de cuidados paliativos. É evidente que se não têm acesso a uma unidade de cuidados paliativos, correm o risco de ter o maior sofrimento e, portanto, são obrigadas a optar pela eutanásia. Ora, isso não é uma liberdade de opção. Portanto, deviam ser os promotores do manifesto os primeiros a exigir e a propor à Assembleia legislação que obrigasse a uma maior disseminação de uma rede de cuidados paliativos para que todos os doentes que deles necessitam eles tivessem acesso. É evidente que enquanto isso não for real, as pessoas não têm um verdadeiro direito de opção. E se a sociedade não lhes disponibiliza e confere meios para terem uma vida digna e aliviar o seu sofrimento, então está a induzi-los à eutanásia. E repare que esta criação da ideia de que o que é digno é as pessoas anteciparem a sua morte para terem uma morte digna, este conceito de que a fase terminal da vida já não é digna de ser vivida, vai, obviamente, aumentar a pressão sobre as pessoas, nomeadamente sobre os idosos, para que optem pela eutanásia. Repare que um quarto dos idosos, pelo menos em alguns estudos, é submetido a alguma forma de violência, seja física, seja psicológica. Certamente todos percebemos com facilidade que esses idosos que são submetidos a essa forma de violência, a partir do momento em que seja descriminalizada barra legalizada a eutanásia, vão ser coagidos a optarem pela eutanásia. Mas isso não é uma decisão livre, não é uma decisão consciente. Não é porque as pessoas sintam que tenham alternativa. Porque quem tem liberdade de escolha opta pela vida. As pessoas optam por uma solução terminal quando perderam o controle sobre a vida, quando perderam o controle sobre o meio onde estão, quando perderam a autonomia. Isso não é uma decisão livre. Aliás, aquilo que acontece na Holanda...
Quando sentem indefesas, digamos assim.
Obviamente. Aliás, o que acontece na Holanda e na Bélgica é estarem a eutanasiar pessoas com depressão. Ora, faz parte da depressão o desejo de morrer. Mas nós temos que tratar a depressão e não facilitar a morte. As pessoas estão deprimidas. E alguns casos descritos são verdadeiramente constrangedores, como, por exemplo, um filho que se revoltou contra a eutanásia da mãe, porque isto pode acontecer em sentido inverso. Uma mãe revoltar-se contra a eutanásia do filho, porque, sendo adultos, estão deprimidos, querem morrer, há mecanismos, recorrem a uma clínica de morte, onde que obviamente facilita a eutanásia. Repare, nem sequer é necessária a unanimidade de critérios entre os médicos para se praticar a eutanásia. E como o médico está sujeito a segredo médico, não pode comunicar à família, a pessoa é eutanasiada e a família só sabe posteriormente, sem ter tido sequer a oportunidade de ajudar o seu pai ou a sua mãe ou o seu filho ou a sua filha para evitar, para as ajudar na cura e evitar que optassem pela morte. Portanto, isto de facto levanta...
Mas os defensores da lei aqui em Portugal dizem que isso é um caso extremo e que não é isso que defendem.
Não são casos extremos, aliás.
É possível estabelecer fronteiras mais apertadas?
Não é possível estabelecer fronteiras. Aliás, um editorial da JAMA Psychiatry deste ano, 2016, de 10 de fevereiro de 2016, chama a atenção exatamente para as razões de preocupação com o que está a acontecer na Holanda e na Bélgica, que são dados como exemplos dos promotores do manifesto da eutanásia, como de países, de faróis da democracia que aprovaram a eutanásia. E não é por acaso que a eutanásia só está aprovada numa esmagadora minoria de países do mundo ocidental e aplicada de forma muito diversa, o que atesta a dificuldade exatamente da definição de fronteiras e de o evitar abusos que acontecem nos faróis da democracia, como a Holanda e a Bélgica. Portanto, se calhar não são faróis que nós devemos seguir com essa facilidade. Acontecem claros abusos, até de eutanásia de crianças, o que é outra razão de preocupação. E é uma perda de valores de solidariedade por parte da sociedade. Porque para a sociedade é mais fácil matar pessoas que são um fardo e um custo para a sociedade, do que criar mecanismos para apoiar essas pessoas a terem uma vida digna. E então, com o eufemismo de lhes dar uma morte digna, evitamos a preocupação de lhes dar uma vida digna.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos hoje o bastonário da Ordem dos Médicos, Sator. Já falámos há pouco na forma como este processo está a avançar aqui em Portugal. Ele aparentemente está prestes a entrar num debate parlamentar, provavelmente depois deste debate do orçamento, e é possível que haja já a vontade de legislar. Como bastonário da Ordem dos Médicos, o Sator quer deixar aqui algum apelo à classe política para que evite fazê-lo tão rapidamente, pelo menos deixe tempo ao debate?
Eu acho que esta questão precisa de debate e precisa de esclarecimento. E não é por acaso que nenhum partido tinha a defesa da eutanásia no seu programa eleitoral. Ou seja, nenhum partido foi legitimado para se aprovar uma legislação de eutanásia. O PAN era o único que tinha a eutanásia, mas para lançar o debate da eutanásia, certo, não para aprovar a eutanásia. Nenhum dos outros partidos tinha a aprovação da eutanásia no seu programa. Portanto, não há uma verdadeira legitimidade democrática desta Assembleia para aprovar a legislação sobre a eutanásia. Mas, sobretudo, seria lamentável que o fizesse aceleradamente, porque se perderia uma oportunidade para debater uma questão que é importante, porque nos diz respeito a todos, porque tem a ver com os valores da sociedade e tem a ver com os cuidados médicos e com a acessibilidade ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, deve ser uma questão debatida amplamente e depois tomada uma decisão, ou após o próximo período eleitoral e os partidos que entenderem defender a eutanásia, pois que o coloquem no seu programa e então terão legitimidade para o fazer, ou promover um referendo. Aliás, a Ordem dos Médicos, já há uns anos, em 2012, tinha promovido um debate sobre o fim da vida com uma das pessoas que atualmente é promotora, a professora Laura Santos, que é a promotora deste manifesto. Portanto, já tínhamos promovido em 2012 um debate sobre fim de vida, e obviamente relacionado com a questão da eutanásia, que a professora Laura Santos já na altura defendia. Estamos agora a promover debates e, por isso, também não iríamos alterar o Código Deontológico sem um amplo debate na classe médica, sem ouvirmos a classe médica. Ou seja, sem
porque
o referendo na classe médica.
Porque esta, se isto for para a frente, é preciso alterar o Código Deontológico dos Médicos?
Não é obrigatório alterar o Código Deontológico. O Código Deontológico dos Médicos existe para proteger os doentes. Ou seja, o Código Deontológico proíbe a eutanásia para proteção dos doentes, não fosse algum médico começar a eutanasiar os doentes com algum facilitismo. Não iríamos alterar o Código Deontológico, que se baseia em valores milenares da profissão médica. Vem desde a defesa da vida a todo custo, mesmo sob coação. Vem desde
o juramento de Hipócrates,
ou seja, vem desde há 2500 anos, portanto não tem nada a ver com religiões, tem a ver com valores. E nós não podemos alterar um código milenar com facilidade e com superficialidade. Portanto, teríamos que ouvir os médicos e sentir qual era a sua posição maioritária. Sendo que, obviamente, mesmo que a eutanásia fosse aprovada, todos os médicos teriam direito a exercer a objeção de consciência e o ato da eutanásia não é um ato médico. Portanto, não tem que ser um ato médico a aplicação da eutanásia, não tem que ser um médico a aplicar a eutanásia, pode ser outra pessoa qualquer.
Mas tem que ser um médico a prescrever os medicamentos.
Terá que haver uma avaliação médica relativamente, vamos pôr entre aspas, à indicação da eutanásia. Mas o ato em si não tem que ser praticado por um médico, não é um ato médico, pode ser qualquer outra pessoa. Aliás, há uma forma nos Estados Unidos, quase que é proibido que seja o médico a aplicar a eutanásia, não a fazer a prescrição obviamente teria que haver uma avaliação médica, nomeadamente psiquiátrica, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, incluía até advogados na comissão de avaliação, exatamente porque há aqui questões legais também complexas. Isto não é uma decisão que se possa tomar de ânimo leve. Portanto, não tem que ser um médico a aplicar a eutanásia, não é obrigatório alterar o código deontológico, apenas se a lei do país aprovar a eutanásia, os médicos que a pratiquem, obviamente, não poderão ser condenados por violação do código deontológico, porque estão a respeitar a lei do país. Portanto, não é obrigatório. Obviamente que se o sentir maioritário dos médicos fosse esse, seria alterado. Não posso também deixar de recordar que o parecer número 11 de 1995 da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida recusa a eutanásia e diz que não há nenhum argumento ético, nem moral, nem social, nem jurídico, nem deontológico das profissões de saúde para que se legalize ou aplique a eutanásia, porque a missão das profissões de saúde é defender a vida, é preservar a vida com qualidade e com dignidade e, no caso de sofrimento, paliar, tratar o sofrimento para permitir que a pessoa tenha uma morte digna. Ou seja, para termos uma morte digna não precisamos de eutanásia.
E os cuidados paliativos já são uma especialidade bem diferenciada na...
Não têm o estatuto de especialidade, são uma competência.
Isso em si também não é um sinal negativo?
Não. Porque, repare, médicos de várias especialidades, portanto, com formações de base distintas, podem aceder à formação em medicina paliativa
e exercer medicina paliativa.
Se quisermos chamar, é uma subespecialidade. É uma competência, em termos técnicos, na ordem, uma subespecialidade é referente apenas a uma especialidade, uma competência é transversal a várias especialidades. Portanto, médicos de várias especialidades podem, fazendo a formação adequada, adquirir o título de competente em medicina paliativa e, portanto, praticar medicina paliativa com qualidade.
Se esta lei for aprovada rapidamente no Parlamento, o Sr. admite colocar entraves à aplicação da lei?
Eu não tenho competência nem recursos, nem poder jurídico para colocar quaisquer entraves à aplicação de uma lei do país. Não, não o podemos fazer, nem obviamente o iríamos fazer.
Mas ao menos vai colocar, enfim, tentar impor algumas regras nas questões de objeção de consciência, porque é sabido que muitas vezes os médicos objetores de consciência são...
Eu imagino que a Assembleia da República não conseguirá aprovar uma lei deste teor sem parceiros médicos, nomeadamente na tentativa de estabelecer fronteiras, porque os parceiros médicos serão inultrapassáveis, haverá necessidade de parceiros médicos. Portanto, a Ordem dos Médicos está disponível para este debate com todas as partes. E, portanto, se a Assembleia entender aprovar uma legislação de eutanásia, lá estaremos para debater as circunstâncias da aplicação da eutanásia, lamentando, naturalmente, se venha a verificar, que não haja um amplo debate prévio na sociedade portuguesa e que se privilegie a dignidade da morte em vez de se privilegiar a dignidade da vida. Sendo que, eu repito, falar em eutanásia e dignidade da morte, querendo fazer crer que a eutanásia é essencial para a dignidade da morte, é mistificação e é criar confusão nas pessoas. Eu quero ser muito claro, não precisamos de eutanasiar ninguém para que essa pessoa não sofra e para que essa pessoa tenha dignidade na sua morte. Não é preciso recorrer à eutanásia.
Muito bem, Sr. Vamos agora falar um pouco deste novo ciclo político que se está a abrir, que enfim poderá também iniciar-se com esta lei polémica, mas que tem enfim, no setor da saúde uma série de questões que podem ou não vir a ser alteradas com este novo ciclo legislativo. Olhando para este orçamento que acabou hoje de ser aprovado no Parlamento, vê boas notícias para o setor da saúde?
Vejo alguma preocupação, porque, apesar do orçamento para a saúde aumentar, não será suficiente para compensar a reposição salarial. Portanto, de facto, o orçamento operacional para a saúde não irá aumentar, deverá até ter uma ligeira redução. Há um sinal que é positivo, que é desviar financiamento para os cuidados de saúde primários, porque nós devemos apostar mais nos cuidados de saúde primários, mas esse desvio está a ser feito à custa do financiamento hospitalar.
Ou seja, os hospitais, sai financiamento dos hospitais para ir para os cuidados de saúde primários.
E o orçamento dos hospitais já está completamente asfixiado. Portanto, eu vejo com alguma preocupação este orçamento para a saúde. Dependerá das reformas que sejam feitas. Não tenho dúvidas quanto à competência da equipa do Ministério da Saúde. Não tenho dúvidas em dizer que é a equipa mais competente de há muitos governos a esta parte. Simplesmente não tem uma tarefa fácil porque não tem orçamento suficiente. E se eu dizia anteriormente que o orçamento para a saúde estava abaixo da média dos países da OCDE, o financiamento público da saúde corresponde a 6% do PIB, o financiamento médio nos países da OCDE é 6,5% do PIB, portanto nós temos um déficit de 0,5% do PIB para nos chegarmos à média dos países da OCDE em termos de despesa pública em saúde, vamos continuar com esse déficit e, portanto, vamos continuar com problemas. Vamos ver quais são as reformas que este governo pretende implementar. Por exemplo, eu tenho preconizado, sem eco no anterior governo, não sei qual será o eco no atual governo, ainda hoje se falou de que as gorduras do Estado não diminuíram. Infelizmente, e aí podia-se poupar muito dinheiro, nomeadamente para financiar o Serviço Nacional de Saúde, que é essencial para todos os portugueses. Uma forma de reduzir as gorduras do Ministério da Saúde era aligeirar e aliviar a sua estrutura. Ora, nós temos cinco administrações regionais de saúde que não se justificam. Nós temos uma administração regional de saúde no Algarve para um centro hospitalar e, três agrupamentos de centros de saúde. Não é preciso uma administração regional de saúde no Algarve. Há conflitos entre as administrações regionais de saúde e a CSS, a Administração Central dos Serviços de Saúde. Há divergências de posições, há muita burocracia, há muito burocrata que devia ser aligeirado para que o Estado fosse mais eficiente e tivesse menos despesa, ganhando qualidade de decisão. Por exemplo, um exemplo concreto ilustra bem esta questão dos aneurismas cerebrais, a questão de Lisboa. O ex-presidente da ARS Lisboa, quando lhe perguntaram, então, mas em Coimbra e no Porto havia soluções, o que é que não havia em Lisboa? Ele respondeu que não tem que saber o que se passa na ARS do Centro e na ARS do Norte, quer dizer, como se fossem países diferentes. Mas isto verifica-se em múltiplas situações em que as decisões tomadas por cada ARS são diferentes, obrigando e implicando diferenças regionais no acesso aos cuidados de saúde, como foi este caso concreto desta morte por aneurisma cerebral. Ora, nós somos um país tão pequeno, nós somos uma região, a bem dizer, nem somos um país, somos uma região.
Voltando a esse caso, este doente não teria que, enfim, não deveria ter morrido. Havia,
claro que não,
o Serviço Nacional
morrido.
De Saúde tinha resposta, apesar
claro
de não ter em Lisboa.
Que tinha recursos e tinha resposta em Coimbra ou no Porto e devia ter em Lisboa, nomeadamente na área da neuroradiologia de intervenção, cuja ausência aos fins de semana durante 3 anos na Grande Lisboa levou a imensas despesas para o país e a imensas sequelas para os portugueses.
Porquê? Porque estes casos tiveram que ser desviados?
Não, porque estes casos não foram tratados. Um doente com AVC isquémico, que tem um trombo numa artéria do cérebro, em que há recursos para ir lá por via endovascular com um catéter aspirar o trombo, e esses recursos existiam durante a semana em Lisboa, não existiam ao fim de semana, é a diferença entre alguém ficar com sequelas graves e dependente e inutilizado profissionalmente para toda a sua vida ou morrer, ou alguém que continua a ser um adulto perfeitamente saudável, um profissional perfeitamente competente a continuar a exercer a sua profissão. Quer dizer, isto é de uma leviandade, para não usar outros qualificativos, inaceitável. Mas tem a ver com a organização do Ministério da Saúde, com a organização em cinco capelas, que conflituam umas com as outras, conflituam com a administração central e que tomam decisões dispares como se os portugueses fossem diferentes no norte, no centro ou no sul do país. Portanto, devia o Ministério da Saúde aligeirar esta sua estrutura porque funcionaria melhor, reduziria despesas administrativas e libertaria dinheiro para assistir os doentes. Eu espero que esta reforma se venha a fazer, mas também vai colidir com alguns jobs for the boys. E esse pode ser o principal fator para que as ARS não sejam reformadas.
E apesar da equipa ser boa, pode não conseguir resistir a essa...
Pode, como dizia um governante, não vale a pena citar quem, porque todos nós sabemos que é assim, as pressões das conselheiras partidárias são imensas. E é por isso que o que falta neste país é fazer a reforma do Estado e a reforma da Assembleia da República. E por isso eu tenho dito que nós temos o melhor serviço, temos ou tínhamos, porque tem vindo a perder alguma qualidade, o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo na relação qualidade, preço, acessibilidade, preço per capita, porque o nosso custo per capita é muito inferior ao custo médio em saúde dos cidadãos dos países da OCDE. Portanto, nós conseguimos dos melhores indicadores de saúde do mundo com uma despesa pública muito baixa. Ora, nós temos a obrigação de preservar, e sem excluir cidadãos, até cidadãos estrangeiros, e bem que vêm para Portugal, nós não os excluímos. Portanto, nós
Mas isso
temos...
acontece por causa de uma questão que é sempre polémica, que é a falta de médicos em Portugal.
Nós não temos falta de médicos em Portugal e é por isso que estamos a exportar médicos. No último quadriénio emigraram mais de 1000 médicos que saíram de Portugal.
Ganhavam um pouco em Portugal. Depois nós tivemos que ir importar médicos do estrangeiro.
Essa fase já passou. Repare, eu dou-lhe um exemplo. Em 2015, reformaram-se 430 médicos, formaram-se 1050 novos especialistas, e entraram na especialidade 1.562 novos internos da especialidade. Nós estamos a formar médicos há muitos anos.
Do país?
É mais do que suficiente. E, portanto, muitos destes jovens já vão ser obrigados a emigrar porque já não vão ter emprego em Portugal.
Mas nós continuamos a ouvir ciclicamente, e é uma promessa de todos os governos, que vai haver um médico de família para cada português.
O anterior governo não o concretizou porque não quis. Mano, reformaram-se 1.500 médicos. Tinham-se reformado agora, já estamos a começar a falar um bocadinho no passado. 1.500 médicos de família nos 5 anos anteriores. Mais de 90% reformaram-se antecipadamente com penalizações da reforma. Se não se tivessem reformado antecipadamente, já todos os portugueses teriam um médico de família.
Então é o que era preciso fazer? De gestão de recursos?
Não, problema de alteração da fórmula de cálculo das reformas. Porque as pessoas que continuassem a trabalhar eram penalizadas e, portanto, reformaram-se antecipadamente. Mas se metade dos médicos que se reformaram antecipadamente com penalização da reforma tivessem sido contratados novamente, nós teríamos todos os portugueses com médico de família. Simplesmente o anterior governo não o quis fazer. A legislação que existia fazia com que os médicos, os poucos médicos que aceitaram voltar a trabalhar depois de reformados, perdessem dinheiro para trabalhar ou tivessem uma gratificação de 100 ou 200 euros. Ou seja, a diferença entre estarem em casa a ganhar a sua reforma sentados no sofá e a tratar dos netos ou do seu jardim ou a passear e estarem a trabalhar era uma diferença de 100 ou 200 euros. Trabalhar 40 horas por semana com uma lista completa de utentes. Portanto, é evidente, poucos foram os que voltaram. Só no fim da legislatura anterior, e a Ordem dos Médicos insistiu sempre para que a legislação fosse alterada, é que se alterou a legislação e então se permitia que os médicos voltassem a trabalhar recebessem um terço do seu vencimento. Regressaram mais alguns, mas já foi no fim da legislatura. Agora este governo, e bem, já permite, e já é mais digno, e eu estou convencido que vai poder resolver o problema, permite que os médicos reformados, porque é sobretudo na medicina geral e familiar que isso é necessário, transitoriamente, recebam 75% do vencimento. Portanto, pela primeira vez, temos um Ministério da Saúde que apostou, de facto, em que todos os portugueses tivessem acesso a um médico de família, porque até aqui era só demagogia. Bem, nós temos um déficit de cerca de 600, 700 médicos de família, que podem ser contratados no imediato pelos médicos reformados com especialidade, em Portugal, não é preciso ir importar ninguém. Temos 2 mil jovens a fazer a especialidade de medicina geral e familiar neste momento. Portanto, nós estamos a formar médicos muito acima das necessidades do país, mas também temos especialistas em medicina geral e familiar a emigrar para a Europa, nomeadamente para a França e para a Inglaterra, porque o trabalho médico foi profundamente desqualificado em Portugal. Abaixo daquilo, repara, um médico especialista é contratado neste momento para o Serviço Nacional de Saúde a 8 euros líquidos à hora. Ora, diga-me lá, se o trabalho médico, nomeadamente na urgência, não há nenhuma outra profissão que demore 12 anos a formar-se e que depois tenha a responsabilidade que tem o exercício da medicina. Porque se o médico falha, o doente sofre e o médico corre o risco de acabar no tribunal e eventualmente condenado. Não há nenhuma outra profissão que tenha este nível de responsabilização.
Médicos depois, sendo necessidade também de ir exercendo privado.
Claro, porque é evidente que trabalhar no serviço de urgência, que é trabalhar no inferno, atenção, o stress, a carga de trabalho, as dúvidas, os receios, a pressão, a chamada dos doentes, a necessidade, os doentes que estão à espera, é uma pressão tremenda, é um stress tremendo, é um trabalho altamente penoso e é, para os especialistas, remunerado a 8 euros líquidos à hora. Acha que alguém remunera o trabalho de um médico no serviço de urgência, que em cada decisão põe o seu pescoço em cima do cepo, porque está a tomar uma decisão em segundos, em minutos, com outros doentes à espera, às vezes decisões que são life-saving, que podem significar a diferença entre a vida e a morte de um doente, e está ali a ser remunerado a 8 euros líquidos à hora. Acha que isso é justo? Sem desprimor para nenhuma outra profissão. Respeito todas as profissões, mas nenhuma tem um nível de responsabilização e de stress e de pressão e de penosidade, nomeadamente no serviço de urgência, como esta tem. E é por isso, obviamente, que esta desqualificação ao que o trabalho médico foi conduzido levou a que mais de 1000 médicos emigrassem sempre, num ritmo sempre crescente. Isso vai continuar a acontecer, nomeadamente porque estamos a formar médicos em Portugal acima das necessidades do país, acima das capacidades de formação pré-graduadas e pós-graduadas. Repare que o que nós pedíamos para a medicina é o mesmo que todos os outros cursos têm. Nós não queremos ser discriminados positivamente. Também gostaríamos de não ser discriminados negativamente. Repare, todos os cursos têm números clausos. Todos os cursos têm números clausos determinados em função da capacidade das universidades formarem os alunos com qualidade. Só a medicina é que tem um número clausos acima das capacidades formativas pré-graduadas. As universidades e os hospitais estão pejados de alunos sem necessidade, porque nós estamos a formar alunos muito acima das necessidades do país.
Há o drama de muitos jovens que querem entrar para a medicina, que
mas
têm
isso é
verdadeira
todos os cursos,
vocação,
mas, repara, só se
e
fala,
que não conseguem.
Só se fala no drama de medicina, não
porque
se fala no drama de engenharia informática, não se fala no drama
há mais
engenharia aeronáutica.
E há mais pessoas
todos
formadas em direito do que em medicina.
Ah, mas repara, há jovens que ficam à porta. Engenharia aeroespacial tem uma nota mínima de entrada de 18,5. E ninguém fala no drama dos jovens que gostariam de tirar engenharia aeroespacial, que com 18,4 não conseguem entrar no curso de engenharia. Só se fala no drama. É isso que nós não entendemos. Porquê é que só se fala no drama dos jovens que não entram em medicina e não se fala nos dramas dos jovens que não entram nos outros cursos? Portanto, o que nós gostaríamos é assim, se a filosofia é formar médicos para exportação, pois então, mantenham-se. Se a filosofia é reduzir a qualidade da formação dos alunos, pois então mantenham-se as faculdades
então,
com alunos
é verdade,
a mais.
Esta discussão já vai longa e estamos, enfim, já até ultrapassámos o nosso tempo, mas também é verdade que tivemos um problema da ausência de médicos, porque o número de clausos em medicina foi de tal ordem que durante alguns anos não formámos os
tem
médicos.
Tem toda a razão, foi estupidamente reduzido por responsabilidades sucessivos Ministérios da Educação, porque eram os Ministérios da Educação que reduziam que definiam e continuam a ser eles que definem o número de clausos. Mas nós somos, neste momento, o quarto país da comunidade europeia com mais médicos. Não temos um problema de falta de médicos. Não vê o setor privado ou o setor social ou a imigração queixar-se da falta de médicos. O que vê é o Serviço Nacional de Saúde queixar-se da falta de médicos porque não os contrata. Não é porque haja falta de médicos, é uma coisa completamente diferente.
Muito bem, Dr. José Manuel Silva, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado.
We'll be right back.